Boa tarde, senhores deputados. Estamos todos presentes. Videoconferência está a Sra. Deputada Cília Meirelles e o Sr. Deputado André Silva, o que quer dizer que estão todas as forças políticas com representação parlamentar presentes nesta reunião. Permitam-me que eu comece com uma consideração. E essa consideração tem a ver com o tempo e tem a ver com a utilização do tempo. Nós passamos a vida a dizer mal dos tribunais e a criticar os tribunais, por causa das demoras, da falta de celeridade, da falta de critério no, na audição, na escolha das testemunhas, no excessivo número de testemunhas, no caso dos tribunais são testemunhas. E, portanto, eu queria fazer um apelo nesta comissão para não repetirmos os erros que nós vemos que são cometidos nos tribunais. E são erros, eu sei que são. E nós temos que fazer um esforço para demonstrar que podemos fazer melhor, ou, não é o contrário, é melhor do que aquilo que muitas vezes vamos assistindo, infelizmente, nos tribunais. Não por culpa dos magistrados, mas por questões de organização e até da própria lei, por vezes, que permite coisas que não devia permitir. E eu acho que a comissão de inquérito, tendo uma natureza parajudicial, que tem, devia aproveitar estas oportunidades para marcar posição e ter resultados melhores daqueles que nós vamos assistindo nos tribunais pela demora e pela falta de critério na audição das pessoas, ou seja, pelo excesso de formalismo que há nessas instituições. E nós não devemos repetir antes, pelo contrário. E isto faz-nos entrar na questão da documentação. A documentação, o que eu tenho a dizer é que nós temos à volta de 60, 70% da documentação pedida. Já recebemos tudo o que havia a receber da Comissão Nacional de Supervisores, do IGCP, da KPMG e do PwC. Todo. Tudo o que pediram relativamente a estas entidades está tudo recebido. Não recebemos nada do BCE, da Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia e da Deloitte. E da Deloitte que pediu prorrogação de prazo por 15 dias e eu dei 15 dias para enviarem a documentação. E é curioso a Deloitte por uma razão, porque a Deloitte está a fazer uma auditoria ao novo banco. Portanto, eu não consigo perceber porque é que a Deloitte anda a pedir prazos de 30 dias para entregar documentos. Se eles estão a fazer uma auditoria ao novo banco, deve ser aqueles que têm os documentos mais próximos deles, deve ser a Deloitte, não é? Portanto, o que falta tem a ver com as entidades europeias, com a Deloitte que pediu prazo e, portanto, está a cumpri-lo, e é isto, grande parte recebido. E eu queria perguntar da documentação recebida, o que é que cada um dos seus deputados tem a dizer? Se estamos bem, se vamos continuar, aguardamos, é preciso mais. Ah, e o governo também falta, tem toda a razão, também não enviou, tem toda a razão. E já passou o prazo, embora pouco, mas já passou o prazo. Sim, tem toda a razão. Sr. Tónio Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma questão prática. Nós pedimos a suspensão dos trabalhos do inquérito por 15 dias, mas vai haver alguma iniciativa para renovar essa suspensão ou não? Pronto, ok. É uma questão prática para nos situarmos, porque, sendo assim, a documentação em falta é mais urgente do que seria em tempo de suspensão. De facto, ainda falta chegar muita documentação e o prazo já terminou, portanto, exceto a prorrogação autorizada pelo Sr. Presidente. Acho que valeria a pena, pelo menos deixo essa sugestão, dar um ultimato às entidades para enviar a documentação. Essa sugestão que deixo, pode-se discutir o prazo, mas o inquérito não pode esperar mais.
Sr. Presidente, o envio do relatório é, de certa forma, uma vitória para o Parlamento, que anda atrás desta peça há anos. Eu li o relatório todo, está muito bem construído. Eu entendo, e por isso é que o quis ler, que nós não devemos manter confidencial. Porque, e essa é a minha análise, outras pessoas a farão, eu acho que o relatório não acrescenta nada face àquilo que já é público através do relatório da Comissão de Inquérito. Ou seja, o que o relatório diz é, pega nos módulos do ring fencing, da venda de produtos, da intervenção se foi atempada, da retirada não dos órgãos sociais, da relação com a KPMG, e por cada um destes temas, o que faz é reiterar as conclusões a que nós já tínhamos chegado quanto à atuação do Banco de Portugal. E acho que nós devemos discutir qual vai ser a nossa posição relativamente a esta matéria. Eu tentei compreender de que forma é que a divulgação deste relatório poderia ou não ajudar a defesa de Ricardo Salgado no processo do BES. E não entendo como. Porque se há coisa que o relatório diz é que o Banco de Portugal foi brando. E, portanto, não me parece que possa ser utilizado para dizer que o Banco de Portugal usou os seus poderes de forma a prejudicar o banco ou a precipitar a queda do banco. Não vejo forma nenhuma que isso possa acontecer. O único dano que existe é o dano reputacional do Banco de Portugal. Mas a reputação do Banco de Portugal quanto à supervisão do BES não existe. E, portanto, não vejo razão para que não o tornemos público. Acho até que o devemos fazer em nome do interesse público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém se quer pronunciar sobre isto. Sr. Deputado João, doutor Identificante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Em relação a este, se me permite fazer uma pergunta direta à deputada Maneira Mortágua, eu não tenho o quadro ainda para abrir esse fecheiro. Não tenho o quadro para abrir o documento, não o li. Mas é o documento que foi objeto já de várias decisões judiciais quanto à sua publicitação. Até que ponto é que o Parlamento pode decidir, pode estar em contradição com aquilo que os tribunais têm dito relativamente a esse documento? E antes disso, porque eu não o vi, qual é o nível de rasuras da versão que nos foi enviada? Zero? Está completamente limpo?
Não contém.
Portanto, contrariamente ao que nos... Portanto, contrariamente ao que nos venderam, não tem propriamente um... Nem isso, nem um foco interno de reorganização profundo do próprio Banco de Portugal.
Bem, acho que depois disso o Banco de Portugal. E o Banco de Portugal não agiu da melhor forma.
Sem nomear pessoas.
Não, sem nomear pessoas.
Portanto, quando descreve os contactos foram, ou em alguns casos não foram feitos junto do BES ou de organismos.
Fala do departamento de supervisão, dos serviços internos, do governador ou vice-governador da Carta, todas essas questões.
Ok. Portanto, resta a questão das decisões judiciais, que eu não sei avaliar, mas que é.
Tem-se mais algum, Sr. Deputado? Se quer pronunciar? Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Sr. Presidente, eu só tenho uma restrição. Eu parto do princípio que toda a informação que possa ser pública o deve ser. Portanto, esse é um princípio genérico. A única restrição tem a ver precisamente com a questão judicial. Se conseguirmos confirmar junto dos nossos serviços jurídicos que não existe nenhuma restrição para essa vertente, por nós pode ser público.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma decisão sempre muito, muito difícil, porque, embora a percepção de alguns deputados possa ser que o relatório seja tornado público, esteja despido, entre aspas, dos obstáculos que diferentes legislações impõem quanto a confidencialidades e reservas. O que é certo é que houve uma decisão muito recente do Tribunal da Relação, salvo erro, que veio dizer exatamente o contrário. Portanto, acho que seria muito avisado, pelo menos para o parlamentar do PS, ter um parecer dos serviços jurídicos que não apoiam a Comissão de Inquérito, ou que possam vir a dar apoio à Comissão de Inquérito, para nos debruçarmos proximamente sobre esta matéria.
Bom, então, o que faremos é com certeza isso. Vamos analisar do ponto de vista jurídico a melhor forma de abordar esta questão. tendo como objetivo a possibilidade de o vir a tornar público, e pediremos também, depois de analisado, o respectivo parecer jurídico para esse efeito, para estarmos todos mais confortáveis com essa decisão. Há uma outra questão jurídica que... Sr. Deputado André Silva, faz favor, sei que quer falar, faz favor. Sr. Deputado André Silva, tive a indicação que quer intervir. Tem a palavra. Outra questão, que é uma questão importante, que é a questão levantada pela CMVM, pela Associação de Seguros, relativamente à quebra do segredo profissional. Invocam o segredo profissional para não mandar uma parte dos documentos. E então, há aqui uma forma simples de resolver isto, e se a simples não der resultado, temos que usar a complicada. A simples é existir uma deliberação da Comissão, no sentido de que a Comissão procede à quebra do sigilo profissional. E, portanto, para ficarem descansados, e podem mandar enviar a documentação, que a responsabilidade passa para a Comissão. A segunda é, não aceitando esta solução, é termos que articular com a Procuradoria-Geral da República, no sentido de ser levantado o segredo de justiça para a Comissão, ficando o documento, logo se verá, ou confidencial ou não. Com? Não, é invocado o segredo de justiça, peço desculpa. Não, não, profissional. Segredo profissional. Profissional, sim. Sim, mas também há invocação do segredo de justiça. Do novo banco, isso mesmo, relativamente a outros documentos. Isto, quem pergunta? O Sr. Deputado André Silva mandou uma mensagem, uma vez que não pode contactar por vídeo e áudio, e diz o seguinte: 1. Quanto à informação relevante, entendemos que está em falta relacionada com a do Governo e da Deloitte. Já tínhamos reparado, muito bem. 2. Quanto à publicidade do relatório Costa Pinto, somos favoráveis, sem prejuízo de consultar previamente os serviços jurídicos. Portanto, esta é a posição expressa pelo Sr. Deputado André Silva. Portanto, levantamos então esta questão e agora temos a questão mais importante, não é? Que é a questão de programação das audições. Eu tenho sido assediado pela comunicação social e a pergunta é sempre a mesma: é quando é que começam as audições? Quando é que começam as audições? Quando é que fazem? Com certeza que também terão sido assediados pela comunicação social nesse sentido. Portanto, ou nós começamos a fazer as audições, ou ficamos com, quer dizer, o ónus de andarmos aqui à espera de documentos, à espera de documentos, à espera de documentos, e não passarmos com, não começarmos a fazer as audições. Não quero dizer com isto que vamos fazer audições de qualquer maneira. Vamos fazer audições quando nos sentirmos todos confortáveis para as fazer. Mas convém, acho eu, é arranjarmos forma de começar o mais rapidamente possível. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, não me apercebi que ia passar para um ponto já diferente das questões jurídicas, porque ocorreu-nos ontem uma em relação à qual eu tenho muitas dúvidas, gostava de ouvir a vossa opinião e a decisão da Comissão de Inquérito, que se prende com a audição do depoente Rui Pinto. Eu acho que o depoente Rui Pinto, no atual estado dos seus processos e da sua situação, é um cidadão como outro qualquer e deve ser ouvido por esta Comissão. A dúvida que me assaltou é a seguinte: se no decurso do seu depoimento forem prestadas a esta comissão informações que obviamente só poderão ter sido obtidas de forma ilícita, nós ficaremos obrigados a não usar essas informações nas inquirições dos depoimentos seguintes, penso eu. Uma primeira dúvida. Porque estaríamos a usar informação obtida ilicitamente para uma linha de questionamento e de investigação. E, portanto, eu gostava de ouvir a opinião de todos, para que não venha a ser invocada nenhum ilícito que esta própria Comissão depois possa fazer uso e que prejudique os trabalhos da Comissão, se isto é um problema que eu estou a exagerar ou é um problema real, e de que forma é que esta Comissão se pode debruçar e decidir sobre ele.
Eu, relativamente a isso, diria o seguinte: o Sr. Rui Pinto, para mim, é igual, rigorosamente igual, às outras cento e tal pessoas que foram pedir para ser ouvido, não é? Para além disso, quando chegar à altura dele ser ouvido, teremos também aqui uma discussão entre nós sobre, dada a controvérsia levantada, sobre a forma como o vamos ouvir. Primeiro, se o vamos ouvir; segundo, se é necessário ouvi-lo; segundo, que cautelas é que devemos ter, designadamente essa que levanta agora, não é? Isso mesmo. E como é que havemos de fazer? Para além disso, juntou-se a nós, ainda não, mas através da comunicação social, um pedido de vários professores catedráticos da área penal, no sentido de que não seja ouvido este senhor na comissão. Portanto, nós também, nós ainda não recebemos, ainda não deve estar ainda no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, e quando o recebermos, eu darei imediatamente cópia a todos os senhores deputados para estarem ao corrente daquilo que se passa nessa carta. E também discutiremos, obviamente, essa carta para ver se o Sr. Presidente da Assembleia lhes quer dar resposta ou não, para nós termos aqui uma posição para transmitirmos ao Sr. Presidente, para ele transmitir a esses professores. Portanto, eu diria, se não se importa, que deixávamos para a frente essas questões, não as levantávamos já, e depois, na altura certa, nós discutiremos. E quanto às audições, Srs. Deputados, estamos em condições de começar as audições para a semana? Sra. Deputada, é?
Como?
Sim. Ora, mas agora diga-me porquê.
Primeiro, é preciso digerir o mínimo de documentação e, portanto, achar que a gente consegue numa semana, no compasso de espera, não devemos prolongar muito. Mas a minha grande preocupação não é essa, é quais são as condições para fazer audições. As pessoas vêm cá presencialmente?
Não,
mas isso é que eu acho que é uma...
Então, e se tiver uma pessoa que é de ser ouvida e que tem 80, 78 anos e está fragilizada...
Isso são exceções, não é? Sim, eu acho que aqui a questão é outra. Acho que a questão aqui é uma questão de fundo, que é saber se a Comissão de Inquérito entende que funciona com as novas regras Covid e, portanto, que aí o default é a videoconferência, porque depois não vamos estar a escolher se tem 30 anos, se é obeso, se não é obeso, se é cardíaco, se não é cardíaco, se é diabético, se não é diabético, e, portanto, tem que ser por essa coisa. Ou então, esperamos até ter condições para fazer as audições presencialmente.
No fim.
Eu acho que já tínhamos ultrapassado essa questão das audições serem presenciais ou não. Tínhamos decidido que são presenciais. Portanto, posto isso, julgo que até conseguirmos retomar as condições para que as audições sejam presenciais, decorre um tempo que nós podemos aproveitar para a suspensão dos trabalhos do inquérito, de forma que chegue o resto da documentação e que possamos também ter tempo para digerir e analisar essa documentação, para aí sim, quando for possível fazer as audições presenciais, começarmos as audições. Por mais 15 dias ou mais um mês de suspensão, claro que isto tem que ser de 15 em 15, de acordo com o estado de emergência, mas se calhar é mais adequado assim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo as preocupações manifestadas pelos senhores deputados nesta perspectiva. A eficácia dos nossos trabalhos depende, e sobretudo, de uma comissão de inquérito com a interação que existe e que o Sr. Presidente até recorda, logo na primeira reunião, colocou na lógica de até de se abster de dar a palavra para que a interação fosse direta entre o depoente e o deputado que estava a inquirir. Exige que a grande maioria, se não for possível a totalidade, das audições sejam presenciais. E, Sr. Presidente, tirando casos excepcionais que possam ser invocados, nós já nos autolimitamos grandemente o número de presenças na sala para que as reuniões possam decorrer, obrigando muitos dos nossos colegas, contra a vontade própria, a ter que assistir por via virtual. Portanto, Sr. Presidente, se não existe neste momento essa condição para que isso possa acontecer, o ideal é optarmos pela suspensão dos trabalhos pelo prazo de 15 dias. Por outro lado, ganhamos tempo para que chegue toda a documentação e haja efetivamente tempo de digerir. Porque, caso contrário, a probabilidade de termos depois que chamar a mesma pessoa por uma segunda vez é muito razoável, o que também não é positivo para a imagem do Parlamento e da própria Comissão de Inquérito. Portanto, Sr. Presidente, é essa também a nossa sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio ter ouvido das suas palavras, quando introduziu este tema, que está também preocupado com a imagem que os trabalhos da Comissão transmitem para fora, nomeadamente através dos contactos que já têm recebido, e imagino que vai continuar a receber, da comunicação social. E, nesse sentido, penso que a alternativa não é só fazer as audições já nos moldes que fossem possíveis, ou adiar, porque dentro das pessoas que as várias forças políticas pediram para ser ouvidas, já sabemos que há algumas que acabaram por prestar depoimento escrito, outras que terão obrigatoriamente que vir presencialmente e outras que, em determinadas circunstâncias, até podemos admitir, serão menos polémicas, serão mais factuais, poderemos admitir fazer por videoconferência. E, nesse sentido, eu gostaria, nós vamos continuar a reunir mesa coordenadores uma vez por semana para apreciar a situação, imagino. Mas então, nesse caso, sugeria, o Sr. Presidente fará como entender melhor, como é evidente, que as forças políticas que aqui estão fizessem uma tentativa de conseguir separar as várias entidades que vão ser ouvidas nestes três grupos. Obrigatoriamente presencial, que serão os mais importantes, serão todos e devemos insistir nisso, estou plenamente de acordo. Aqueles que poderão ser ouvidos mais cedo e em videoconferência, independentemente do estado de emergência, e aqueles que poderão até ficar para depoimento escrito, que também tem sido prática em algumas destas comissões de inquérito. E que isso permitisse de contar uma história para fora que se entendesse. É muito importante para os trabalhos da Comissão que boa parte das audições sejam feitas presencialmente. Tal não é possível no atual estado de emergência e com as regras de sanitárias que estão em vigor. Toda a gente percebe isso. Mas a Comissão não quer parar. Portanto, não só está a receber a recomendação toda, isso há de acabar por chegar, mas está a fazer tudo o que não exige presença, está a fazê-lo, exatamente no sentido de não perder tempo. Qual é que pode ser aqui o problema que também queremos evitar? É, ao não suspender prazos, estar a garantir que os 120 dias de constituição inicial não chegam. Isso também tem que ser medido e, por isso, acho que merece uma reflexão de aquilo que estamos a fazer não nos cria um problema mais à frente.
Muito obrigado. O problema, isso levanta um problema que é, se há um prazo de suspensão, ele tem que ser cumprido efetivamente. Não é? Podemos continuar a receber porque estamos numa atitude passiva. Podemos continuar a receber documentação. Estamos numa atitude passiva, isto cai-nos e nós vamos assistindo à documentação a cair. Não é? Agora, mais do que isto, tenho alguma dificuldade. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Então, também partilhando as preocupações que foram aqui transmitidas, parece-nos que é importante numa comissão de inquérito que as audições sejam presenciais, ou seja, ou pode haver pessoas que nós entendamos ouvir por escrito, não é? Mas as que são presenciais devem ser, em nosso entender, presenciais mesmo, sem ser com a videoconferência, até pela interação que se faz, e portanto pensamos que isso é uma preocupação correta, por também começarmos para depois termos uma comissão de inquérito que não é aquilo que se está à espera de uma comissão de inquérito, também não será propriamente o ideal. Relativamente à suspensão dos trabalhos, pode ser uma solução neste momento irmos por aí, portanto, continuando a receber a documentação, continuando a analisar a documentação, e, portanto, estamos de acordo com essa solução. Talvez que um exercício que pudéssemos fazer, não sei se hoje, mas talvez hoje, pudéssemos fazer, era tentarmos perceber quais é que são as primeiras 3 ou 4 audições que vamos ter, independentemente do momento em que elas começam. Ou seja, não sabemos quando é que vão começar, quando é que haverá condições, não só do ponto de vista do trabalho de análise dos documentos, como do ponto de vista sanitário, para elas serem realizadas. E acordamos desde já com a suspensão pelo menos por 15 dias. Mas termos uma ideia de qual é que é a primeira audição, qual é que é a segunda, qual é que é a terceira, não é termos um calendário completo, não é? Mas até para a nossa preparação ajudava começarmos a ter esse ordenamento, pelo menos do início, de por onde é que começa, não é? Tivemos aquela sugestão dos 4 grupos que parece-me adequado, e depois do conjunto de personalidades que estão, são gerais, digamos assim, de todo o período. Mas do primeiro grupo, então, quais é que seriam os primeiros? Acho que esse era um exercício interessante nós fazermos para também... Se conseguíssemos decidir isso agora, melhor. Se não, podemos tentar até à próxima reunião definirmos isso, mas acho que era importante termos essa... Se fosse agora, não era pior, sinceramente, mas pronto.
Sr. Deputada Cecília Meirelles, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado Cecília Meirelles, faz favor. Sr. Deputado Cecília Meirelles, microfone.
Não é... já. Creio que agora já me estarão a ouvir. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É que é impossível, agora percebo o problema do Sr. Deputado André Silva, porque só agora é que consegui ligar o microfone. O sistema não nos deixa ligar o microfone, a não ser com uma autorização daí. Eu gostava apenas de intervir para dizer o seguinte: eu concordo com as preocupações do Sr. Presidente quanto à necessidade da Comissão continuar os seus trabalhos. Se houver um largo consenso para esperarmos até haver condições para fazer pelo menos algumas audições de forma presencial, não me oporei, mas acho que é importante continuarmos, quer com o estudo dos documentos que nos estão a chegar, quer, como já dizia o Sr. Deputado Duarte Alves, nada nos impede de olharmos para a lista, e é uma longa lista de pessoas que foram indicadas para serem ouvidas. Eu acho que vale a pena estabelecer ali prioridades, e portanto, se nós pudermos aproveitar este tempo para termos as prioridades todas definidas, eu creio que seria o ideal. Por último, em relação à questão de Rui Pinto, o Sr. Presidente sugeriu que fosse adiada a decisão sobre a problemática desse testemunho para o futuro. Eu creio que sim, porque creio que deve haver uma reflexão profunda sobre o que é que queremos com esse testemunho e, do ponto de vista jurídico, até que ponto é que o podemos utilizar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Cecília Meirelles. Tenho também aqui uma mensagem do Sr. Deputado do PAN, André Silva, que nos diz o seguinte. Sobre o depoente... requer que este não seja debatido hoje, mas que seja colocado em ponto de ordem de trabalhos autónoma, se alguém o solicitar, noutra reunião. Portanto, é esta a mensagem do Sr. Deputado André Silva. E isso foi isso, mas foi isso no essencial que nós aqui decidimos. Portanto, Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor, peço desculpa.
Sr. Presidente, portanto, é tendo aqui uma sugestão que possa conciliar as diversas preocupações já manifestadas. Portanto, parece que há relativamente consenso que se possa pedir uma nova suspensão dos trabalhos e que essa suspensão possa decorrer a partir, seja pedida amanhã, para ser votada na sessão plenária de amanhã. O que não impede, portanto, que a Comissão, por exemplo, possa reunir amanhã de manhã, Sr. Presidente, ou ao início da tarde, conforme os senhores deputados entenderem, na lógica de definirmos quando começarmos as audições, daquilo que estava a dizer o Sr. Deputado Duarte Alves, fixarmos o número. Sinceramente, eu neste momento não estou em condições. Nós já fizemos uma pré-distribuição e enviámos para o Sr. Presidente, não sei se foi distribuído ou não, daquelas que nós solicitámos, não interviemos, não metemos a mão naquilo que são as solicitações dos outros senhores, dos outros grupos parlamentares, cada um terá que analisar, mas fizemos uma pré-divisão pelos grupos e até dissemos aquilo que considerávamos prioritário. Mas isso agora precisamos de recolher de todos os grupos parlamentares e fazer partir essa pedra. Eu acho que não estamos em condições, no momento, hoje, de fazer essa decisão. Quanto muito podíamos tentar fazê-la amanhã. E qual era a grande vantagem? Era aquela a preocupação mediática que o Sr. Presidente mostrou, que era dizer, então, por razões mais do que compreensíveis, não estamos em condições de começar de imediato, por isso vamos pedir a suspensão por mais duas semanas, mas já definimos quem é que começa. E não tenho a dúvida que é isso que os jornalistas também querem saber, e ficam já com alguma satisfação que saber que logo que seja possível começamos pelo cidadão A, B ou C, e isso podemos decidir. Não podemos decidir, é na quinta-feira, porque aí já estamos suspensos. Teria que ser amanhã, se houver disponibilidade do Sr. Presidente, naturalmente, e dos colegas.
Obviamente que a notícia será mais um período de suspensão da Comissão. E se nós reunimos amanhã, isso será uma segunda notícia que será desvalorizada. Bom, mas eu estou de acordo.
Mas aí, se me permite, também convém informar que há um conjunto de entidades que não remeteram a documentação no prazo solicitado, não é? Para que não fique o...
Sim, sim, claro.
Do ponto de vista da imagem pública, acho que nós não precisamos de dizer, continuamos à espera de documentação, porque já há muita, esse argumento pode se tornar frágil. Acho que nós devemos assumir. Nós queremos inquirir as pessoas presencialmente. E vamos fazer tudo para ter condições para inquirir as pessoas presencialmente.
A única proposta que eu talvez fizesse, não sei se isto faz sentido, é para mostrar que não estamos, de facto, a atrasar nada que não seja totalmente inevitável. Se já soubermos se algumas destes depoentes vão acabar por depor por escrito, se não podemos requerer já esse depoimento por escrito, preparar já o requerimento e as perguntas, porque isso pode ser feito...
Sim, mas eu acho que é difícil neste momento, se eu perguntar a cada um dos seus deputados.
Neste momento não.
O que podemos combinar é o seguinte: eu vou então avançar com o pedido de suspensão por mais 15 dias ao Sr. Presidente da Assembleia, e pedir-lhes o seguinte: nós não podemos fazer nada durante estes 15 dias.
Exato.
Não, eu penso que nós já temos mais ou menos estabilizado aquela questão dos quatro grupos. Acho que é razoável, faz sentido. Tem uma cronologia e, portanto, faz algum sentido. E eu acho que nós não temos que ter um guião para cada um dos grupos. Nós temos é que ver do primeiro grupo qual é que é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Mais ou menos. Porque o resto desse guião...
Assentamos que os trabalhos seguirão por aqueles quatro grupos. Damos isso como assento.
Por mim?
Certo. Pronto. Então, dois ou oito dias, às 14h30, no meu gabinete, nós faremos o ponto da situação, já com mais informação e já a coisa mais bem pensada do que está agora. Sr. Deputado Horta Gil.
Sr. Presidente, eu não, se me permite, eu acrescentava também esta questão do deputado Coutrinho de Figueiredo. Nós sabemos que alguns dos depoimentos por escrito, nomeadamente se forem entidades externas, demoram um tempo a vir. E, portanto, se nós conseguirmos fixá-las, independentemente não ser do primeiro grupo, não sei se a minha questão é, se nós esperarmos pelo quarto grupo, ou se forem genéricas, só na altura para depois pedir, de repente, quando vem a resposta, já o relatório foi aprovado. E não houve tempo útil de incluir essa informação. E, se calhar podíamos tentar ver, olha, esta, nós aceitamos que seja por escrito e preparamos um conjunto de perguntas, etc. Para dois, oito dias também, Sr. Presidente. É uma sugestão.
Então eu vou resumir de novo, dizer para que a Sra. Deputada Cília Meirelles e o Deputado André Silva tomem conhecimento, uma vez que eu não tenho o microfone ligado. Suspender os trabalhos durante 15 dias de novo, devido à necessidade que uma comissão de inquérito tem de ouvir as pessoas presencialmente. Em consequência da pandemia e das regras que a pandemia impõe, designadamente nos trabalhos desta Comissão e de todas as outras, mas, no caso, interessa-nos é esta. Para além disso, podemos ter uma reunião informal, podemos nos encontrar e conversar dois ou oito dias, às 14h30, no meu gabinete. Eu pergunto à Sra. Deputada Cília Meirelles e à Sra. Deputada André Silva se têm alguma coisa a dizer sobre isto.
Concordo, Sr. Presidente, também.
Muito obrigado. André Silva concorda igualmente. Srs. Deputados, podemos dar... Tempo. Pois o problema é esse. Eu ia agora... É muito ensino. Pode-se avisar o gabinete do Presidente. Sim. 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 Então amanhã às 2h30. 2h30. É melhor. É para almoçarmos. É uma coisa aconselhável. Fica então a reunião para amanhã às 2h30. Convocar. Sim, é curta, claro. Só um ponto. Sim. E temos de contactar o gabinete do Sr. Presidente. E avançar já com o pedido, mas nós já vemos isso. Senhores deputados, senhores deputados, muito obrigado. Dois, oito dias às 14h30.
Ainda. Eu peço desculpa.
Está de ordem.
Agora, se os colegas, nós fizemos essa distribuição, fizemos chegar, enviámos ao Sr. Presidente a distribuição, não sei se, sinceramente, se isso foi distribuído a todos os grupos parlamentares ou não. Pronto, ótimo. Mas ia pedir se os outros grupos, até sexta-feira. Não, não, eu tenho a sensação que não. Por isso é que eu estou a pôr o ponto de interrogação. Eu tinha a sensação que não, mas deixei um ponto de interrogação, porque entre tantos e-mails que uma pessoa recebe, pode às vezes falhar e não queria estar a fazer uma afirmação. E se os outros grupos pudessem fazer o mesmo até sexta, por exemplo, era útil para nós depois tentarmos cozinhar durante o fim de semana e em vez de estarmos a fazer a partir a pedra toda na terça-feira. É uma sugestão de trabalho.
Deputados, mais alguma intervenção? Nem por videoconferência. Boa tarde, Srs. Deputados, muito obrigado.
o deputado Coutinho Figueiredo fez aqui uma sugestão. É que no seu gabinete houvesse chá. Pelos vistos. Não, não. Não, eu fiquei com essa sensação, mas não tinha. Como digo, nós recebemos tantos e-mails que às vezes pode falhar algum e estar a afirmar. Eu não gosto de fazer. Obrigado, Sr. Presidente.